Difusora.
Música é emoção. Música é difusora.
Difusora.
Blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Say goodbye. What I give to run my fingers through your hair.
press your lips towards you near. When you say your prayers, try to understand. I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, but those words are mine to say.
Musical 104,5 FM. amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor. Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. De tanto apanhar, seu coração pegou, não ama mais ninguém. Amolece esse peito, meu bem, dá uma chance pra mim.
your soul. When the moon is bright and the feeling's right deep in your soul. Let the feelings go. Let the feelings go. When the music starts, gonna feed your soul. When the moon is bright and the feeling's right deep in your soul.
Vai.
Vê se cai a ficha.
It's not true. Tell me I've been lied to. Crying isn't like you.
216.
Rádio Difusora Acreana.
104,5 FM. Emissora de Rio Branco, Acre. A voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Atenção, emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Começa agora, Conexão Acre, o seu programa de todas as tardes, com as principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo.
Pontualmente 17 horas. Muito boa tarde, eu sou Jonathan Costa e seja bem-vindo ao Conexão Acre. A partir de agora, compartilhamos com você as notícias do Sistema Público de Comunicação do Acre no seu fim de tarde. Comigo na bancada, jornalista de toda semana, Larissa Costa. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, ouvintes. Durante uma hora, vamos deixar você muito bem informado com as principais notícias do nosso Acre, do Brasil e do mundo.
24 de julho de 2026. A Rádio Difusora Acreana em Rio Branco já está oficialmente na frequência 104,5 FM.
Depois de décadas fazendo parte da história dos acreanos, a emissora abre um novo capítulo em sua trajetória, unindo toda a credibilidade, tradição e compromisso de sempre à qualidade de som que o FM oferece.
A voz do Acre continua levando informação, prestação de serviço, cultura, música e a companhia que atravessa gerações.
Por isso, atualize a frequência do rádio da sua casa, do seu trabalho, do seu carro. Sintonize 104,5 FM e compartilhe essa novidade.
A história da Rádio Difusora Acreana continua sendo escrita. Agora é uma nova frequência, ainda mais perto de você. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, um momento histórico para o rádio acreano. A voz do Acre agora em FM.
E nós estamos ao vivo para todo o estado pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. E também ao vivo para o planeta pelos sites aldeiafm.ac.gov.br e difusora.ac.gov.br. Temos ainda o nosso WhatsApp, que é 99203-2962. Repetindo, 99203-2962. Aguardamos sua mensagem.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Informar com excelência aqui no Conexão Acre. Hoje é sexta-feira, 24 de julho de 2026. E você confere nesta edição.
Estados Unidos anunciam tarifa adicional de 12,5% para produtos brasileiros.
Subsídios de 44 centavos por litro de gasolina é estendido por mais 30 dias.
Procon Acre e Agência Nacional de Petróleo firmam um acordo para ampliar a fiscalização do mercado de combustíveis no estado.
E ainda, Rio Branco está há quase 40 dias sem chuva e Defesa Civil alerta para agravamento da crise hídrica.
A propaganda eleitoral começa em 16 de agosto. Os cartórios eleitorais reforçam orientações.
TSE orienta reforço pericial nos estados para combater inteligência artificial e desinformação nas redes sociais.
Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 25 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-317 no Acre.
Amanhã é dia da escolha da rainha do rodeio da Expo Acre no centro de Rio Branco.
A Rádio Difusora abre um novo capítulo em seus mais de 80 anos de trajetória e celebra sua chegada à frequência 104,5 FM.
Essas e outras informações você acompanha agora no Conexão Acre.
Conexão Acre.
Dica importante para você que está no trânsito da nossa capital. Já quero falar da Avenida Ceará, nas imediações do terminal urbano da cidade, tá bom? Um trânsito bastante intenso por essa região. Outro ponto que podemos estar destacando também é a Getúlio Vargas, nas imediações do pronto-socorro da capital, logo no cruzamento ali da Avenida Nações Unidas. Trânsito também bastante intenso por esta região, tá bom? Olha, falando em Nações Unidas, trânsito também bastante lento, pode-se dizer assim, ali nas proximidades do sétimo BEC. Outro ponto que podemos estar destacando também é a Rua Rio de Janeiro, e Rua Minas Gerais. A Rua Rio de Janeiro, nas imediações do cemitério São João Batista, e a Rua Minas Gerais, nas proximidades da Escola Heloísa Mourão Marques. Olha, chegando fim de semana, a principal dica de trânsito é se beber, não dirija. Afinal, o álcool afeta os reflexos, a visão e também a capacidade de concentração, comprometendo gravemente o controle do veículo e aumentando, consequentemente, o risco de acidentes. Tá bom? Essa é a dica de trânsito. 17 horas e 5 minutos.
Conexão Acre.
Do tempo.
Seguimos o Conexão Acre para conferir a previsão do tempo para o fim de semana. Em todo o estado, a previsão para sábado é de céu claro a parcialmente nublado. Já no domingo, a previsão para o Alto e Baixo Acre e os municípios de Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus também é de céu claro a parcialmente nublado. Já nos municípios do Vale do Juruá, o domingo é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A gente confere agora as temperaturas para amanhã. Na capital e municípios do Baixo Acre, a temperatura mínima deve ficar em torno de 22 graus, com máxima de 34 graus. No Alto Acre, nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Iptacelândia e Chapuri, as temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 34 graus. Na regional do Juruá, a temperatura mínima deve ficar em torno de 21 graus, com máxima de 33 graus. E nos municípios de Tarauacá, Feijó, Jordão, Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as temperaturas variam entre mínima de 22 e máxima de 33 graus.
Você está ouvindo?
A gente inicia o Conexão Acre desta sexta-feira falando, claro, de economia internacional. Olha, os Estados Unidos anunciam tarifa adicional de 12,5% para produtos brasileiros. A Casa Branca alega falta de fiscalização de uso de trabalho forçado. Vamos conferir detalhes na reportagem de Gésio Passos, da Rádio Nacional.
Os Estados Unidos vão aplicar uma nova tarifa adicional de 12,5% contra o Brasil por suposta falta de fiscalização do uso de trabalho forçado na produção de bens. A União Europeia e outros 58 países também foram retaliados pelos Estados Unidos, com base em uma mesma investigação do Escritório de Representantes de Comércio norte-americano. A medida passa a valer já a partir desta sexta-feira, com regras de transição para mercadorias que estiverem em trânsito. Essa tarifa se soma a outras já aplicadas pela Casa Branca contra diversos países. Estão isentos da taxação produtos considerados essenciais para a economia dos Estados Unidos. Na semana passada, o Brasil tinha sido alvo de tarifas de 25% contra milhares de produtos. Em nota, o governo brasileiro rechaçou a decisão dos Estados Unidos. Também afirmou que o Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil prestou explicações e forneceu vasta documentação sobre a atuação do país para coibir exportações de bens produzidos por trabalho forçado. Após o anúncio, em entrevista à Band News, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a nova tarifa não tem justificativa.
Essa tarifa de 10% para alguns países, 12,5% para outros, pega 99% das importações para os Estados Unidos, o que me faz concluir que é um mero expediente para substituir aquela tarifa anterior que caiu na Suprema Corte dos Estados Unidos. O próprio presidente Trump disse então que daria um jeito de fazer a tarifa voltar. Deram um jeito, não tem justificativa, mas deram um jeito de, na marra, colocar tarifa. Nesse caso, todas as grandes economias do mundo, inclusive o Brasil.
O Brasil tipifica como crime não apenas o trabalho forçado, mas jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho e restrição de locomoção. Segundo o governo, o país responsabiliza empresas e indivíduos aplicando multas severas, além de manter o cadastro de lista suja de empregadores. A nota informa que, tendo em vista o caráter completamente arbitrário e injustificado das tarifas anunciadas contra o país, o governo brasileiro vai iniciar imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O subsídio de 0,44 centavos por litro de gasolina é estendido por mais 30 dias. Medida começa a valer a partir do próximo domingo, dia 26. As informações com Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
A escalada do conflito no Oriente Médio fez o Brasil prorrogar o subsídio por litro da gasolina. Em vigor desde o final de maio, o benefício acabaria neste sábado, mas foi estendido por mais 30 dias a partir do próximo domingo. A portaria com a extensão do subsídio de 44 centavos por litro de gasolina foi assinada na noite dessa quinta-feira. Além da gasolina, o subsídio do diesel de R$ 1,12 por litro continua valendo. Na semana passada, o Congresso havia prorrogado por 2 meses a medida provisória que criou a subvenção ao diesel. Esses dois subsídios são incentivos pagos pelo governo para produtores e importadores conseguirem reduzir a alta dos preços internacionais do petróleo. O pagamento é feito por meio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A iniciativa é para reduzir os impactos da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã sobre os preços dos combustíveis em todo o mundo. O Brasil chegou a sinalizar que poderia encerrar o subsídio da gasolina neste mês, após o anúncio de um acordo prévio entre os Estados Unidos e o Irã no mês passado. No entanto, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou que o acordo com o Irã havia falhado e o conflito voltou a pressionar o mercado internacional de petróleo. Após registrar queda, o barril do petróleo tipo Brent voltou a ultrapassar $100 nesta semana, o maior valor em 2 meses. Além dos subsídios oferecidos pelo Brasil, na semana passada o Conselho Nacional de Política Energética autorizou o aumento da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina para 32%. Mas biocombustível ajuda a reduzir a dependência da gasolina derivada do petróleo. A medida vale por 180 dias. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Olha, o PROCON Acre e a Agência Nacional do Petróleo firmam um acordo para ampliar a fiscalização do mercado de combustíveis em todo o Acre. Vamos conferir na reportagem de Larissa Costa.
O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre, o PROCON, e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, firmaram um acordo de cooperação técnica e operacional para fortalecer a fiscalização do mercado de combustíveis em todo o estado. Com validade de 5 anos, o acordo amplia a atuação conjunta na fiscalização de empresas que atuam no transporte, na revenda e na comercialização de derivados de petróleo e biocombustíveis. Além das inspeções, a parceria prevê o georreferenciamento dos estabelecimentos, o levantamento dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha, além do intercâmbio de informações técnicas entre as instituições. A presidente do PROCON Acre, Alana Albuquerque, ressaltou que o acordo representa um avanço na proteção dos consumidores.
Essa reunião foi uma reunião de grande importância, onde nós tratamos da celebração da nova ACT, é o Acordo de Cooperação Técnica que foi firmado com a ANP, onde os nossos agentes fiscais do PROCON, eles deterão, né, por delegação a competência para atuar como agentes fiscais da ANP no intuito de realização de ações fiscalizatórias, em especial nos estabelecimentos que comercializam derivados de petróleo, combustíveis, e nós estaremos verificando, né, o cumprimento das normas, sejam elas específicas ou mesmo o próprio Código de Defesa do Consumidor, que é nosso mandamento fundamental, que regula as relações de consumo.
Entre os dias 3 e 7 de agosto, os fiscais participarão de um treinamento promovido pela ANP para atualização técnica e padronização dos procedimentos. Durante as fiscalizações, poderão ser realizados testes de qualidade e quantidade de combustíveis, coletas de amostra para análise laboratorial e, quando necessário, aplicação de medidas administrativas, com notificações, autos de infração, apreensões e interdições. O superintendente de fiscalização do abastecimento da ANP, Júlio César Nishida, destacou que o acordo amplia a atuação integrada entre os órgãos e contribui para o fortalecimento da fiscalização do mercado de combustíveis no Acre.
Esse acordo de cooperação, ele vem a reforçar essa parceria que a Agência Nacional do Petróleo tem com os órgãos que existem em todo o país, principalmente os PROCONs, em especial o PROCON do Acre. Com esse acordo, a ANP consegue estender sua fiscalização para além de todas as suas equipes. Então, a partir desse momento, o PROCON do Acre, ele passa a ter uma delegação de poder de polícia administrativa. Então, os fiscais do PROCON podem trabalhar como se fossem fiscais da agência, podendo fazer sua atribuição de fiscalização em postos, em revendas de GLP, em produtores de lubrificantes, podendo proteger os interesses dos consumidores. Então, isso dá mais capilaridade, mais tempo de resposta, uma presença cada vez mais constante na vida do consumidor para defender seus interesses.
Larissa Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
E apenas 3 estados têm planos vigentes contra o trabalho infantil no país. Cerca de 1,6 milhão de crianças e adolescentes trabalham no Brasil. A reportagem é de Gabriel Bruno, da Rádio Nacional.
Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Sul são os únicos estados com planos contra trabalho infantil válidos. Levantamento realizado em todas as unidades da federação em 2025 mostrou que, na grande maioria, os documentos estavam vencidos em elaboração, atualização ou aguardando a publicação. Os dados são do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção a Adolescentes no Trabalho. Em um país onde há 1 milhão e 600 mil crianças e adolescentes trabalhando, segundo o IBGE, esse fator pode impactar a saúde e a educação. É o que afirma a secretária executiva do Fórum, Caterina Volkov.
Uma criança ou um adolescente que trabalha na colheita do açaí e ela precisa subir palmeiras para fazer essa coleta, mas acontece de ela cair, ela pode ter muitas sequelas para toda a vida por conta dessa queda, por conta do trabalho que ela estava desenvolvendo, para além de repercutir também no próprio processo de aprendizagem e escolarização.
Para Caterina, há falta de visibilidade e urgência sobre o combate ao trabalho infantil. A falta de planos compromete a adoção de medidas concretas.
Quando eles deixam de existir, ou deixam de ser acompanhados, eles enfraquecem a própria política, quando existente, e possibilitam o aumento de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no estado.
O estudo também mostrou que 77% dos entrevistados apontaram o monitoramento de ações como um dos principais desafios. O levantamento identificou problemas estruturais, como falta de dinheiro e pessoal, mudanças de equipe e falta de articulação entre órgãos. Outras questões são a naturalização do trabalho infantil e o surgimento de novas formas de exploração, especialmente em ambientes digitais. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Olha, a gente fala agora de meio ambiente, às 17 horas e 18 minutos. O Brasil tem queda de 14% na quantidade de focos de queimadas em junho.
O mês registrou mais de 5 mil detecções de fogo pelo país. Vamos conferir com Gésio Passos.
O Brasil registrou neste ano queda de 14% na quantidade de focos de queimadas em relação a 2025. Foram 5.209 detecções de fogo. O resultado ficou 27% abaixo da média histórica para o mês de junho, registrada entre 2010 e 2024. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a partir de imagens captadas por satélites. Mato Grosso, Tocantins e Bahia lideram o número de registros de focos de queimadas no período. Já Alagoas, Espírito Santo, Bahia, Ceará e Pernambuco se destacaram com ocorrências acima do esperado para a média histórica de junho. O Cerrado registrou a maior concentração de incêndios, com quase 60% do total. Segundo o INPE, a expectativa é de aumento das detecções de queimadas ao longo dos próximos meses, acompanhando a estação seca. A Amazônia também teve registros relevantes de incêndios, com 26% do total. As terras indígenas registraram 10% de todos os focos detectados no Brasil. A análise de risco meteorológico indicou chances altas e críticas de fogo em grande parte do Brasil central e em áreas do Nordeste durante o mês de junho. O relatório do INPE apontou um aumento do risco na região do Mato Piba, entre o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, devido às chuvas abaixo da média. As queimadas podem ser agravadas nos próximos meses devido ao fenômeno El Niño, que pode reduzir a quantidade de chuvas e aumentar o período seco. A expectativa é que o mês de julho seja marcado por um aumento dos focos de incêndios. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
E Rio Branco está há quase 40 dias sem chuva e Defesa Civil alerta para agravamento da crise hídrica. As informações com Thaís Caroline.
A estiagem segue sim.
Projeto de estudantes de medicina leva atendimento gratuito e supera 800 consultas no Acre. As informações com Jonathan Costa.
O desejo de ajudar a população do estado onde nasceu e foi criada motivou a estudante de medicina acreana Ana Rita Marques Perrilha, de 19 anos, a desenvolver o projeto Caminhos da Saúde, que reuniu 32 alunos de medicina e 6 médicos voluntários para oferecer atendimento gratuito à população de Feijó, no interior do Acre. Durante a expedição, que teve início na última quinta-feira e foi encerrada nesta segunda-feira, os voluntários atenderam moradores da zona urbana, rural e pessoas que viajaram de Colônias e Seringais em busca de atendimento. No total, foram mais de 800 atendimentos feitos no período. A ação faz parte da Faculdade São Leopoldo Mandic de Arara, São Paulo, e contou com profissionais de diferentes áreas, como ginecologia e obstetrícia, medicina da família e comunidade, clínica médica, oftalmologia, psiquiatria e pediatria. Segundo a idealizadora e presidente do projeto, parte da equipe também foi até a aldeia Belo Monte, onde foram feitos atendimentos à população indígena. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Olha, doença... apresentados em estudo da ONU. A reportagem de Solimar Luz.
Doenças neurológicas como enxaqueca, acidente vascular cerebral, epilepsia e Alzheimer já afetam quase metade da população das Américas. São cerca de 470 milhões de pessoas afetadas por essas condições. Os dados apresentados pela ONU fazem parte de um novo estudo liderado por pesquisadores da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. De acordo com o documento, embora as taxas de mortalidade tenham diminuído entre 1990 e 2023, o número total de pessoas afetadas continuou a aumentar, influenciado pelo envelhecimento da população. No Brasil, especialistas defendem que os cuidados devem começar antes do surgimento dos primeiros sintomas de doenças como o Alzheimer. Na população adulta, a enxaqueca foi avaliada como a principal causa de incapacidade. Entre os idosos, prevalecem a doença de Alzheimer e o AVC, acidente vascular cerebral. O levantamento examinou 19 doenças neurológicas não transmissíveis e relacionadas a lesões em 38 países e territórios entre 1990 e 2023 e constatou que uma grande parcela da perda de saúde neurológica poderia ser evitada com mudanças de hábitos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
O sedentarismo silencioso também é sinal de alerta para a saúde. Mais detalhes com Márcia Vieira.
Fazer exercícios regularmente nem sempre é suficiente para proteger o coração e a saúde de um modo geral. Um comportamento que vem se tornando recorrente na vida moderna é o sedentarismo silencioso, um conceito ainda pouco conhecido, mas que vem ganhando a atenção da comunidade científica por revelar um hábito comum e potencialmente perigoso. Isso ocorre quando a pessoa pratica atividade física, mas passa longos períodos inativos no dia a dia, como sentado ou deitado. O profissional de educação física, Welton Godinho, esclarece que a atividade física é um termo abrangente que inclui qualquer gasto de energia que a pessoa faz acima do gasto energético de repouso. A Organização Mundial da Saúde recomenda um nível de atividade de 300 minutos por semana. O Elton Godinho fala sobre as diferenças entre estado sedentário e sedentarismo propriamente dito.
É possível que mesmo atingindo essa quantidade de atividade física semanal, a pessoa tenha durante seu dia 8, 10 horas de inatividade, sentado, que é o estado sedentário. Outra possibilidade é a pessoa estar inscrita em algum programa de exercícios, mas o tempo realmente que a pessoa fica com esse gasto energético aumentado é muito baixo. A pessoa vai para a academia, mas a academia está muito cheia, não quer alternar aparelhos. Com essa prática, ela pode não atingir esse nível de atividade e, nesse caso, sim, ser considerada sedentária. Então, a gente tem esses dois contextos: o estado sedentário e o sedentarismo propriamente dito, por não atingir aquela quantidade semanal recomendada de atividades físicas.
No contexto geral das pessoas, a indicação é não permanecer por muito tempo sentado. O Elton Godinho cita algumas estratégias para aumentar o tempo diário de atividade física.
O indicado é não permanecer muito tempo sentado, interromper a atividade com pequenas caminhadas, com um exercício laboral, né, que é uma prática que algumas empresas adotam, onde a atividade no setor é interrompida para fazer alongamento, para fazer algumas atividades mais lúdicas, para fazer exercícios de mobilidade. Mas o ideal é quando o tempo sentado, o tempo inativo for muito prolongado, a pessoa fazer interrupções desse tempo com alguma atividade. Outras estratégias podem ser utilizadas, como colocar o carro mais longe e caminhar mais para chegar ao local do trabalho.
Ainda de acordo com o profissional, sedentarismo silencioso tem consequências parecidas com o sedentarismo habitual, ou seja, acarreta risco de obesidade, de problemas cardiovasculares e relacionados a diabetes, aumento da ansiedade, entre muitos outros. Márcia Vieira para a Universitária FM.
Vamos para um rápido intervalo e você confere a seguir. Justiça Eleitoral reforça a perícia nos estados para combater a inteligência artificial e desinformação nas redes sociais.
E ainda, SAMU presta socorro à criança de 10 anos que foi picada por cobra venenosa. Voltamos já.
Você está ouvindo?